Então, hoje o nosso programa é especial. Vamos estar com o ex-deputado, ele como deputado federal, ex-secretário de saúde, médico, doutor Jorge Sola, que vai estar aqui fazendo uma análise, qual a visão dele enquanto político, enquanto profissional da área da saúde, enquanto ex-gestor desta pasta, sobre a situação da saúde hoje, nesse Dia Mundial de Saúde, nós queremos ouvir. Também nós estaremos aqui, eu com muito prazer, que nós vamos ouvir ela, que é professora da Universidade Federal da Bahia e vai estar aqui também como médica, doutora em saúde pública, a doutora Lorene Pinto. Ela é médica sanitarista e é também professora da Universidade Federal da Bahia, também enquanto mulher, enquanto profissional da área da saúde, fazendo também a sua análise do que temos que celebrar, refletir e fazer para uma melhor saúde aqui no nosso estado. E você, hein? O que você acha que temos para celebrar, para refletir e para fazer nesse Dia Mundial de Saúde? Eu quero ouvir a sua participação aqui e aí a nossa vinheta para que você saiba qual é o nosso telefone para que você possa interagir com a gente.
Você está ouvindo Excelsior Saúde, cuidando do seu bem-estar. Mande uma mensagem para o WhatsApp 99681-3998.
Gileda Costa, um abraço para você, querida. É a Gileda Costa Barreto, ela mora na Boa Vista de São Caetano, está celebrando hoje o seu aniversário, 65 anos, e com você eu quero também parabenizar todos os aniversariantes de hoje, dia 7, que a sua vida já é um dom de Deus para todos nós e que você seja muito, muito abençoada, amada nesse dia. Aí de quarentena celebrando aniversário, mas é assim mesmo, a vida que segue, o importante é que você está bem, com saúde. E começando então o nosso programa, vamos aos destaques do Covid-19. Sempre a gente começa o programa trazendo aqui aquelas informações que são bastante pertinentes para o dia de hoje. Olha, gente, eu quero comunicar aqui a você, tá? Que é o auxílio de R$ 270,00 já começou a ser pago pela Prefeitura Municipal. Os trabalhadores ambulantes, guardadores de carro, baleiros, baianas de acarajé, recicladores, pessoas que recebem aluguel social, taxistas e motoristas também de aplicativo acima dos 60 anos de idade já estão recebendo esse apoio financeiro para esse momento de crise. A distribuição é feita nas agências da Caixa Econômica Federal e é de forma escalonada. Começou ontem o pagamento para pessoas que começam com a letra A. Então não adianta sair correndo para saber se você vai ou não receber. É importante você entrar no site que foi criado pela Prefeitura Municipal. É um site específico para estar informando a população. E você pode anotar aí, é o salvadorportodos.salvador.ba.gov.br. Vou repetir, salvadorportodos.salvador.ba.gov.br. Através desse site, você vai digitar o seu CPF ou seu NIS e você vai saber se você tem direito a receber, se você está cadastrado, como que você vai fazer para receber esse auxílio. E os R$ 600 que é dado também para o governo federal, fique atento também, acompanhando no portal Saúde no Ar. Nós temos uma matéria completa falando sobre esses benefícios e já também com o Jorge Roriz, você vai saber outra informação importante, pertinente para você nesse dia, que é a questão da vacina, que foi suspensa a vacinação no estado pela falta, esgotou, foi uma procura muito grande nas salas de vacina, mas ontem mesmo a Secretaria Estadual de Saúde já passou a informação de que a vacinação já voltou e nós temos postos espalhados pela cidade, entre eles o posto que fica ali nas imediações da Arena Fonte Nova. Uma fila imensa hoje, bem cedinho, já tinha sido formada para receber as doses de vacina. E daqui a pouco, então, você confere com o Jorge Roriz, que vai trazer esses detalhes para você, tá certo? Mas agora, começando aí o nosso programa, nesse destaque Covid, a gente quer ouvir a fala do nosso secretário, representante maior da pasta da saúde, aqui em nosso estado, o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, ele que faz um balanço das ações do governo da Bahia durante esse período de quarentena, durante esse período de doença aqui no nosso estado, aliás, no mundo inteiro. Vamos ouvir então o secretário Fábio Vilas Boas nesse dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde.
Estamos entrando no segundo mês da pandemia de coronavírus no estado da Bahia. Há 60 dias que nós trabalhamos no fortalecimento da saúde pública do estado para fazer esse enfrentamento e diminuir o sofrimento e as perdas para a população. Fortalecemos o Laboratório Central do Estado, fortalecemos a rede hospitalar com a criação de quase 1.000 leitos novos de terapia intensiva. Estamos criando estruturas que irão abrigar os menos favorecidos em estruturas de apoio àqueles que vierem a se contaminar. Nós conseguimos, com o esforço conjunto da nossa população, derrubar essa curva de crescimento, fazer com que a velocidade de novos casos fosse reduzida significativamente, fazendo com que desse tempo para que nós pudéssemos preparar a rede hospitalar que vai internar as pessoas ao longo das próximas semanas. É muito importante manter as medidas de higiene, proteção das vias aéreas, dos olhos, com máscara, com óculos, evitar sair às ruas, permanecer em casa o maior tempo possível. Se for sair à rua, utilizar máscaras, máscaras de tecido, máscaras de pano, confeccionadas em casa ou adquiridas. Qualquer tipo de máscara ajuda a diminuir o contágio. Ao longo dessas próximas duas semanas, nós estaremos juntos combatendo o coronavírus, uma vez que esse período será o período mais importante de crescimento dessa epidemia do nosso estado. Vamos juntos permanecer em casa, manter o distanciamento social, manter a proteção individual com o uso de máscaras, porque só assim a gente vai conseguir manter a Bahia longe dos números graves que vem acontecendo em outros países.
Isso aí, você ouviu então o nosso secretário lembrar para você que estão ainda mantidas as medidas de proteção para a comunidade, entre elas a suspensão do transporte intermunicipal em cidades da Bahia, isso até o próximo dia 15 de abril. A medida que tem como objetivo conter o avanço da contaminação por coronavírus na população baiana estava programada até o dia 5, mas foi estendida por mais 10 dias por determinação do governador Rui Costa. Também foi prorrogada até o dia 15 de abril, gente, a suspensão da circulação, saída e chegada de ônibus interestaduais em todo o território do estado. Na publicação, o governador ainda restringiu o transporte intermunicipal em mais 5 cidades baianas, que são Conde, Uruçu, Itapetinga, Conceição do Coité e Utinga. Com isso, já são 49 municípios com transporte suspenso na Bahia. Além disso, foi publicada também a resolução da AGERBA, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia, que determina a redução em 50% da capacidade das embarcações do ferry boat e lanchas, ou seja, também estão suspensas. A gente sabe que nós estamos numa semana diferenciada, é a Semana Santa, tradicionalmente as pessoas viajam e se programam para passar esse feriado religioso com as suas famílias, mas nesse momento, por conta da questão de conter a curva de crescimento da Covid-19, tem aí essas medidas restritivas e a gente tem que acatar, que entender, e todo ano tem Semana Santa, todo ano tem possibilidade da gente encontrar com a família. Esse ano, especificamente, a palavra de ordem é fique em casa. Para fechar esse bloco aqui do nosso plantão coronavírus, dos nossos destaques, quero lembrar para você que hoje a Prefeitura Municipal vai estar aí nas ruas da cidade aplicando testes rápidos para detectar o Covid. Olha aí, gente, vai começar isso pelo bairro da Pituba. O prefeito Assis Neto deve também estar, né? As equipes vão estar aí nas ruas da Pituba e vão ser feitos testes rápidos para detectar o Covid. Como é que vai ser feito isso? As pessoas vão ser convidadas, vai ser feita, vai medir, né, a temperatura, e quem tiver 37,8 acima disso vai fazer o exame. O resultado sai em torno de 7 minutos, já através de um texto, de uma mensagem de texto para o celular. E aquela pessoa que tiver a resposta positiva para o teste rápido da Covid, obviamente vai ser encaminhada para os serviços especializados e para as unidades especializadas para atender. Então, uma boa notícia aí, começando pelo bairro da Pituba, onde tem o maior número de casos aqui na cidade de Salvador. A Bahia já registra 437 casos confirmados do novo coronavírus, o que representa 6,7% do total. A gente lembra que essa é uma estimativa menor, é um número muito maior esperado pelas entidades de saúde, mas devido até essas medidas de contenção, o número está dentro do esperado. Nós já contabilizamos 11 óbitos, até ontem eram 10, mas uma pessoa faleceu, então temos 11 óbitos confirmados aqui no estado da Bahia. E dessa forma a gente finaliza então esse nosso primeiro bloco, antes do intervalo comercial. Não é, tesoura? A gente sempre termina, a gente começa com essas notícias que abalam o nosso coração, o nosso pensamento, mas a gente sempre quer dizer para você ânimo, coragem. As aprovações, porque tem passado, são normais. As provações, porque você passa, são normais na vida humana, pois Deus é fiel e não deixará que sejam provados acima da vossa força. Se Ele vos envia uma provocação, também fará com que encontre a maneira de suportar. Nunca deixe de rezar, de crer, de confiar. Mesmo quando você não ouvir a voz de Deus e sentir a sua presença, Ele estará perto de você. Com essa mensagem, a gente finaliza aqui o nosso primeiro bloco, deixando você refletindo sobre essa força, sobre essa coragem. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos com os nossos convidados, também com as informações direto do portal Saúde no Ar. Bom dia! Tendo a conscientização sobre esse tema e também estimulando a criação de políticas voltadas ao bem-estar da população. Além disso, as ações realizadas nessa data também devem ser importantes para que a população aprenda a cuidar, a ter o autocuidado, também a buscar informações sobre os seus direitos quando o assunto é promoção da saúde. E agora, nesse dia, nós queremos ouvir ele, que mais uma vez sempre contribuindo com a gente, já foi gestor desta pasta da saúde, é médico e atual deputado federal, Jorge Sola. Nesse dia tão importante, Dia Mundial da Saúde, em que a saúde se encontra tão fragilizada, eu gostaria de ouvir o que será que nós temos a comemorar, o que será que nós temos a refletir nessa data e também o que é urgente e necessário ser feito para a garantia da saúde. Muito bom dia, deputado. Prazer falar com você mais uma vez.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Celso. Prazer nosso. Bom, comemorar, eu diria a você, Patrícia, que no Dia Mundial da Saúde, a primeira coisa que comemorar é termos no Brasil colocado na Constituição que o Brasil constituiria um sistema de saúde público, universal, gratuito. Somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que teve essa ousadia e graças a essa ousadia nós temos hoje um sistema de saúde que enfrenta dificuldades, enfrenta fragilidades, mas a partir do direito universal da saúde se constitui toda essa grande massa de trabalhadores, de serviços, de ações tão importantes. Então, mais do que nunca nesse momento que nós estamos enfrentando a pandemia do coronavírus, você vê que países como os Estados Unidos, que têm um produto interno bruto infinitamente maior do que o nosso, eles estão sofrendo e percebendo o quanto a ausência do direito universal à saúde faz a diferença para a população. E em nosso país, mais do que nunca, nós precisamos resgatar essa política pública que vinha sendo vilipendiada desde que tiraram a presidenta Dilma com o golpe de Estado de 2016. Nós já perdemos mais de 20 bilhões de reais do Orçamento Federal da Saúde em função da aprovação daquela emenda constitucional 95, que estabeleceu os cortes nos recursos que voltam para a população em forma de políticas públicas para sobrar mais recursos para pagar os juros de quem vive da renda, da dívida pública. Eu acho que nós precisamos levar essa lição de que nós temos um patrimônio importantíssimo que tem que ser melhor cuidado, melhor financiado, melhor priorizado, mais priorizado que o Sistema Único de Saúde.
Pois é, apesar disso, nós observamos que a crise do coronavírus também encontra um Brasil devastado, com o país também ameaçado de entrar em colapso no seu sistema de saúde, que já é fragilizado não só pelas questões de verbas, né, econômicas, mas também pelos seus equipamentos, enfim, formação e capacitação dos seus profissionais, uma série de outras questões que colocam a saúde numa situação de precisar sempre da atenção, agora muito mais. Um Brasil também que mostra aí, às vezes, incapaz ou pelo menos com capacidade reduzida de produzir seus insumos na fabricação de fármacos, de respiradores, enfim, até mesmo de material de primeira urgência, de primeira necessidade para os profissionais de saúde. Então, estamos sempre diante de um desafio. E o que será, então, que isso nos faz refletir e agir? Quais são, digamos assim, na sua visão, enquanto gestor, também alguém que é da área de saúde e que está também participando desse momento das ações, né, das articulações para esse momento de pandemia, o que é urgente e necessário fazer para que a gente possa garantir a saúde da população brasileira, baiana, em todos os momentos, sobretudo nesse momento de pandemia?
Fabrícia, você chamou a atenção de um aspecto importante. O Brasil viveu, nos últimos anos, um processo crescente de perda da capacidade produtiva, da industrialização. Para dar exemplo, a gente produz borracha, exporta e importa as luvas. O Brasil já teve grande produção de luvas cirúrgicas. A cada ano, a gente foi perdendo a capacidade em função da falta de prioridade no investimento em ciência e tecnologia, falta de prioridade no investimento no Parque Produtivo Nacional. E no momento desse da epidemia, não sei se você viu, ontem ou anteontem, foi publicado um artigo assinado por todos os ex-ministros da Saúde, Serra, Humberto Costa, Padilha, Tuquioro, Temporão, todos eles assinaram um documento onde eles sinalizavam a importância de atuarmos nesse momento de enfrentamento da epidemia também na área industrial, transformando as plantas da indústria em economia de guerra. Na época da guerra propriamente dita, as empresas passam a produzir armas, capacetes. Nessa guerra contra o vírus, nós precisamos estar produzindo os equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, aventais, os equipamentos para assistência à saúde, monitores, ventiladores. Então, nós temos que fazer também um esforço da produção nacional ser preparada para dar conta desse desafio em tempos de epidemia de guerra contra o coronavírus.
Isso mesmo. Para finalizar, em que medidas políticas públicas, né, precisam também garantir a saúde da população e como também, deputado, a população pode estar atenta, pode estar participando, não só como aquele paciente, né, só recebendo as medidas, o que vem determinado, mas também participando efetivamente, fazendo esse trabalho de cogestão e se posicionando de forma efetiva dentro das questões relacionadas à saúde.
Bom, nesse momento da epidemia fica bem evidente algumas lições que a gente tem que aprender. Óbvio que dizem que toda crise é uma oportunidade e a gente espera que a gente, com certeza, iremos superar essas dificuldades, iremos superar e vencer a pandemia e teremos que tirar algumas lições. A primeira é que o Sistema Único de Saúde é a maior política pública que um país pode ter e que nós não podemos prescindir do direito universal à saúde. E precisamos financiar adequadamente, investir adequadamente no Sistema Único de Saúde. Segundo, e precisamos fomentar a política de renda mínima. Nós aprovamos na Câmara de Deputados e no Senado uma proposta inicialmente do Partido dos Trabalhadores de um seguro emergencial, que a gente tinha proposto de um salário mínimo. Depois de muita negociação, terminou ficando R$ 1.200 por família. E isso vai fazer a diferença em colocar alimento na mesa das pessoas. E isso vai ser um grande motor da economia. Espero que a gente possa, enfrentando a pandemia e superando, levar também essa lição da importância de termos políticas de renda mínima para garantir a subsistência da população e o quanto essas políticas são fundamentais para incrementar a economia, incrementar o comércio, os serviços e todas as áreas que movimentam na economia de um país. E a terceira questão importante é que precisamos monitorar, acompanhar, fiscalizar as políticas públicas, para não permitir que governos como esse que aí está, que temos aí um presidente completamente insano à frente da República, possam colocar em risco a vida e a saúde das pessoas com as medidas que o governo implementa ou não implementa. Então, a vida e a saúde da população brasileira tem que ser preservada pela superando a ação ou a inação de um insano que está à frente da presidência da República.
Exatamente, são medidas importantes e necessárias para garantir a saúde, como toda a população, também a saúde financeira, porque saúde não é só ausência de doença, como nós sabemos, mas é preciso garantir todo um estado de bem-estar físico, emocional, e não podemos esquecer também a economia, que acaba afetando, impactando diretamente na saúde da população como um todo. Muito obrigada, deputado, por essa fala aqui no programa de hoje. Um grande abraço, até um próximo momento.
Eu que agradeço e parabéns mais do que nunca no Dia Mundial da Saúde. Vocês fazem um trabalho de saúde fantástico. Sucesso. Grande abraço.
Obrigado, então, mais uma vez. Está aí, então, para você, nosso programa especial do Dia Mundial da Saúde. Já já também vamos ouvir a doutora Lorine Pinto, ela que é professora da Universidade Federal da Bahia, as suas considerações também, seu pensamento sobre a saúde nesse dia. Mas antes, vamos até a redação do portal Saúde no Ar. De lá fala o jornalista Jorge Roriz, trazendo alguns destaques, algumas notícias importantes dentro do cenário da saúde que você precisa ficar atento, hein? E eu quero lembrar daqui a pouquinho a Lua aí de Camaçari, a Val, também a Rosália Sanches e a Maria Fiais, que estão perguntando sobre os serviços, gente, sobre o pagamento dos R$600 e o repasse também dos R$270. Eu quero informar que lá no portal Saúde no Ar tem uma matéria completa falando sobre essa questão, tá? Coronavírus, informações dos benefícios para os trabalhadores informais. Acesse lá e eu vou estar mandando pela linha de transmissão para você esse link, mas acessa aí agora, Jorge Roriz vai informar o endereço. Vamos então até a redação do portal Saúde no Ar e volto com muito mais para você.
Bom dia, ouvinte do programa Excelso Saúde. Destaque desta terça-feira, 7 de abril de 2020. Salvador retoma vacinação contra a influenza em 21 pontos de imunização nesta terça-feira. A Prefeitura de Salvador retomará a campanha de vacinação contra a influenza voltada para idosos e profissionais de saúde em 21 pontos de imunização. As 47 mil doses recebidas pelo Ministério da Saúde serão distribuídas entre 19 unidades básicas de referência e 2 drive-thrus, e ficam localizados na Arena Fonte Nova e no Atacadão Atacarejo do subúrbio ferroviário. Todos os postos funcionarão em horários alternativos, das 8 às 13 horas. A etapa de vacinação dos idosos e trabalhadores da saúde vai até o dia 17 de abril. É importante destacar que para os trabalhadores de saúde, a vacinação ocorrerá apenas nas 19 unidades básicas, onde deverão apresentar documento de identificação, cartão do SUS e carteira profissional. Os drive-thrus são exclusivos para pessoas da terceira idade. Estudo feito pela Fiocruz constatou que o medicamento atazanavir, utilizado contra o HIV, foi capaz de inibir a replicação viral do vírus responsável pela Covid-19, além de reduzir o processo inflamatório nos pulmões e, assim, o agravamento do quadro clínico da doença. Pesquisadores de todo o país podem se inscrever em projetos de enfrentamento ao coronavírus para receber recursos do governo federal. Por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde e de Ciência, Tecnologia e Inovações de Comunicação, serão investidos 50 milhões no financiamento de 11 linhas temáticas, que incluem, por exemplo, o desenvolvimento de novos métodos de prevenção e controle, diagnóstico e tratamento para vacinas contra o coronavírus. Após rumores de demissão, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, continua no cargo. Essas e outras notícias, acesse o portal saudenoar.com.br e confira com mais detalhes. Jorge Roriz, da redação do portal Saúde no Ar.
Ok, então, você acessa lá no portal Saúde no Ar e, como eu disse para os ouvintes que estão aqui perguntando, querendo saber dos benefícios, tem uma matéria completa lá, www.portalsaudenoar.com.br. Daqui a pouquinho, então, o nosso bate-papo com a professora Lorene, vamos estar falando aqui sobre esse dia tão importante que é o Dia Mundial da Saúde. A professora Lorene Pinto, que é médica sanitarista e professora da Universidade Federal da Bahia. Mas antes de ouvirmos a Lorene, olha, gente, nossos ouvintes estão mandando aqui perguntas também para o nosso plantão Covid-19. Então, nós recebemos a pergunta de um ouvinte perguntando sobre álcool gel e a nossa produção foi atrás da resposta. Vamos lá, o Corpo de Bombeiros nos ajudando a esclarecer as dúvidas. É o nosso plantão Covid-19 que você vai acompanhar agora. Daqui a pouquinho tem também o bate-papo com a professora Lorene Pinto.
Olá, bom dia. Eu preciso que esclareçam a minha dúvida. Ao não encontrar o álcool gel, nem o líquido de 70, eu encontrei o de 96, na verdade ele tem 92,8 INPM. Eu gostaria de saber se eu pegar uma quantidade e misturar com água filtrada da mesma quantidade, se pode resolver, se ele passa a ficar como 70, ou diminuir, né, porque ele é inflamável, e eu gostaria dessa resposta. Obrigado, um bom dia.
Olá, senhora Nath, tudo bem? Aqui é o Capitão Leandro, do Corpo de Bombeiros. Essa pergunta é pertinente. O álcool, proporções acima dos 70%, não é ser feito a higienização. Esse álcool ele evapora muito mais rápido, não dá tempo de fazer efeito em cima do coronavírus. Então, a senhora teve uma ideia interessante, que é diluir para que ele chegue na proporção que seja ideal, que é 70%, porém, não deve fazer de maneira alguma, de hipótese alguma, somente químicos que são formados em universidade, que eles têm para poder manusear elementos químicos que eles podem utilizar a proporção. A água, que a senhora falou, água filtrada, não é a água que é utilizada para poder fazer a proporção no álcool. Ela é uma água purificada em laboratório, então a gente não pode, não devemos de hipótese nenhuma, tentar fazer esse tipo de proporção. O ideal é continuar pesquisando, continuar procurando e lembrando que o álcool mais importante, mais seguro é o álcool gel, e a gente, para dentro de casa, não precisa ter álcool gel. O álcool gel é para quando estiver usando na rua. Dentro de casa é água com sabão, é muito mais seguro, muito mais eficiente, e a gente não corre riscos de se queimar, riscos de incêndio, riscos de intoxicação. Para limpar os móveis de nossa casa, usa esses produtos multiusos germicidas, e eles são suficientes para deixar nossa casa higienizada. Um abraço, o Corpo de Bombeiros Militar agradece a atenção de todos.
Você está ouvindo o Excelsior Saúde, cuidando do seu bem-estar e qualidade de vida. Patrícia Costa.
Estamos juntos, você também pode encaminhar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 996813998. Teremos o maior prazer em te atender, responder as suas dúvidas. Falando em responder dúvidas, a gente começa agora um bate-papo. Ela que é médica sanitarista da Secretaria de Saúde do Estado, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, mestre em saúde pública e doutora em medicina e saúde. O meu contato agora é com a professora Lorene Pinto. Muito bom dia.
Excelsior Saúde.
Falar com você hoje no programa Excelsior Saúde.
Conversando com o especialista.
Olá, professora, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes do Saúde no Ar. Muito bom estar com vocês de novo. E aí, vamos conversar um pouquinho?
Vamos sim, professora. Acho que com essa sua visão, né, de pesquisadora, de professora, né, que forma os novos profissionais da área da saúde, também como profissional atuante enquanto médica sanitarista, doutora em medicina e saúde, com essa visão ampliada desse segmento que é a saúde, qual é a sua visão, qual é o seu pensamento, qual é a sua análise do momento que nós estamos vivendo hoje e também de como o Brasil está enfrentando essa pandemia?
Eu acho que como Dia Mundial da Saúde, nós temos algumas coisas a comemorar, a refletir, né? E também a ampliar e a pensar sobre a saúde no mundo e no Brasil. Acho que o mundo pode comemorar inicialmente diversas conquistas em relação à proteção à saúde, à prevenção de doenças, diversos tratamentos, o avanço da ciência e tecnologia, da formação dos profissionais, né? E as diversas profissões da saúde que avançaram bastante, tanto na formação como nesse investimento da pesquisa e da ciência e tecnologia. O Brasil, em particular, pode comemorar por possuir, primeiro, uma Constituição que coloca a saúde como direito social, e isso significa, traduzindo, né, que para um país tão desigual, isso é um grande avanço, e é necessário que o Estado, para garantir esse direito, ele precisa promover, né, e prover a população de políticas públicas saudáveis, digamos assim. E por meio de um sistema único de saúde, que é o que está previsto na nossa lei orgânica, né, do Brasil. Então, o Brasil tem a comemorar possuir este aparato, né? Isso, inclusive, para fazer um enfrentamento de forma mais coerente, mais adequado, com mais eficiência. Talvez, se tivéssemos investido bastante nesse sistema, a gente não tivesse tanto sufoco como estamos hoje, né? temos que refletir em relação a esse Dia Mundial da Saúde exatamente sobre essa política pública de saúde, que é o Sistema Único de Saúde, que é uma forma de garantir essa saúde como direito social. Conhecer melhor como ele foi concebido, o que é que ele faz hoje, o que é que ele pode ampliar a sua oferta em termos de ações e serviços de saúde. Para isso, é garantir um financiamento, garantir e não ficar improvisando financiamento para o sistema de saúde, né? E também investir nas carreiras profissionais para garantir a oferta, porque não adianta botar serviço e não ter profissionais de saúde, né, para prestar o serviço. Na saúde, diferente dos bancos, quando a gente oferta serviço, bota mais um equipamento, nós temos que ter os profissionais lá. Não se opera sozinho, né? Então, o SUS atua desde de atacar o mosquito aos transplantes, né? Então, as pessoas precisam se inteirar mais do que a qualidade da água, os alimentos, medicamentos, vacina, várias medidas de proteção à saúde. Tudo isso é Sistema Único de Saúde. Vários programas de vigilância e controle de doenças. Temos avanços importantes, como o programa do tabagismo. O Brasil deu exemplo para o mundo. E quem executou isso? O Sistema Único de Saúde, né? Tratamentos para as várias doenças complexas. Produz medicamento, produz vacinas. Produz uma grande rede de escolas técnicas que o SUS tem hoje, que forma profissionais de várias áreas. Tem uma rede de pesquisas importante, financiada pelo Sistema Único de Saúde, que garante muitos avanços. E também uma parceria com as universidades, que é um grande espaço de formação de todas as profissões da área da saúde. Nosso principal campo de prática no Brasil é o Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que essa estrutura, e aí já vem a reflexão para o enfrentamento dessa situação atual, se nós tivéssemos, desde quando aprovamos esse sistema, lá nos anos 80, na Constituição, anos 90, com a Lei Orgânica da Saúde, se a gente tivesse investido ao longo desse tempo em estruturar o sistema como ele foi concebido, nós estaríamos bem mais tranquilos no enfrentamento dessa pandemia. Eu não tenho dúvida disso, porque a gente já está com 100% de cobertura de um sistema nacional de saúde, principalmente atenção primária. Os outros níveis de complexidade, as especialidades, até chegar no nível mais complexo, melhor estruturados, e enfrentando um problema que é mundial e que, de vez em quando, a humanidade vai passar por isso, como já passamos por vários, né? Mas se você tem um sistema de saúde estruturado, eficiente, com profissionais de forma adequada, bem qualificados no sistema, você enfrenta a situação com mais tranquilidade.
Exatamente, grande pensamento, né? E essa fala realmente é muito pertinente, até porque não dá para improvisar sobre saúde. Sempre se fala em relação aos recursos, à dificuldade de manter a saúde. Se diz que saúde não tem preço, mas ela tem custo, obviamente, e é preciso ter um gerenciamento desses custos de forma organizada e estruturada. Quando a gente tem uma capital como Salvador, que não tem nem 50% da cobertura da sua atenção básica, que é a porta de entrada do usuário do sistema SUS, ele não tem nem como entrar, imagine como é que ele vai cuidar da sua saúde de forma ampliada. E a gente, independente de Covid-19, a gente tem aí outras demandas que já estão postas, como a questão do envelhecimento da população. A gente tem colocado muito, né, os profissionais da área de saúde falam que a questão das comorbidades agrava o problema da Covid, o envelhecimento, doenças de base como diabetes, hipertensão, problemas do coração, e isso vem o quê? De uma saúde cuidada, ou então da falta de cuidado com essa saúde. Então, qual é, na sua visão, doutora, professora, o que, que é possível efetivamente ser feito, né? Não só nesse momento, mas passando dessa crise, que ela vai passar, a gente acredita nisso, mas que lição isso fica em termos de ação concreta para que a gente possa ter um sistema não fragilizado, mas um sistema realmente robusto que possa dar conta da qualidade da saúde da sua população?
Primeiro, com toda a fragilidade do sistema, é ele que está conseguindo organizar o enfrentamento à pandemia. Isso é importante as pessoas refletirem. Isso. Até porque, pensando dessa forma, vai nos levar a refletir também o que é que temos que realizar. E aí nós, eu falo nós todos, população brasileira, representação política, gestores, né? Nós temos que garantir um financiamento para esse sistema, para garantir a universalidade dele, que todos, se o sistema está, enquanto não mudarem a legislação, ele é um sistema universal que tem que promover a equidade, ou seja, pensar nos diferentes de forma diferente. O Brasil é um país extremamente desigual, então você tem que oferecer para as distintas necessidades nos diversos territórios, né? Ampliar essa oferta de ações e serviços, e para isso precisa garantir recursos. Ou seja, nosso parlamento e nosso Congresso Nacional precisa garantir recurso para esse sistema. Eu acho que a grande lição, eu espero que isso seja uma grande lição para todos, primeiro conhecer melhor o sistema, passar a ler mais, entender, porque as pessoas só veem SUS emergência, ele é para além das emergências, é também emergências, né? Então precisamos estruturar todos os espaços de cuidado previstos e necessários a cuidar da população, da saúde da população brasileira. Então, para que isso possa ser disponibilizado, é garantir recurso e garantir carreiras para os profissionais. Não adianta improvisar na alocação de pessoas no sistema, porque você tem hoje e não tem amanhã. Então, tem que ter carreira, tem que ter estabilidade, porque é uma política pública. Para operacionalizar a política pública, precisamos de servidores públicos estáveis, bem qualificados, bem formados, né? Para que tenha continuidade. Senão isso fica inviável. E com toda a fragilidade, quem está se virando para dar conta e organizando todo o processo é o SUS. Seja na pesquisa de vacina, seja na pesquisa de medicamento para enfrentar o coronavírus, vários grupos de pesquisa, né? Como também produzindo conhecimento a partir do que aconteceu nos outros países do mundo, o que é que pode nos ajudar, o que é que podemos reproduzir, o que não devemos por conta das nossas características, enfim. É o SUS que está no comando, com toda a fragilidade que ele tem. Então, eu espero que isso realmente seja um momento de reflexão para o Brasil, em termos da sua política pública, que eu acho que a política pública mais estruturante em termos de direito social é garantir um sistema único, forte, eficiente, universal para todos.
Com certeza, investir também em pesquisa, em tecnologia, estimular a pesquisa científica, a formação dos profissionais de forma qualificada, não querer fazer uma formação a qualquer custo, né, mas uma formação que realmente garanta bons profissionais. E a gente viu o corona, essa crise do coronavírus tem mostrado para a gente que quando se organiza, quando tem a urgência, tudo se organiza, aparece unidade de saúde, equipamentos que estavam fechados são reabertos, se coloca recursos, se injeta recursos na saúde, e a urgência ela é constante, não precisa aparecer uma pandemia para a gente entender que saúde é uma prioridade e que esse Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, sirva de alerta para isso. Muito obrigada, professora, suas considerações finais e a sua mensagem, uma mensagem de esperança para os ouvintes que estão celebrando esse Dia Mundial da Saúde e que realmente estão apreensivos com essa situação que estamos vivendo atualmente.
A minha mensagem é de esperança, porque acho que já chegamos num espaço com garantias importantes e precisamos conservar e ampliar, né? Reforçar que esses avanços que nós temos na saúde possam ser ampliados e chegar a todos. E desejar que efetivamente tenhamos grandes aprendizados com relação à nossa política de saúde no Brasil a partir desse enfrentamento que a gente está vivenciando agora. Vamos dar conta, vamos resolver, mas a gente não pode continuar improvisando com a política pública, em especial a da saúde.
Muito obrigada mais uma vez, nós conversamos aqui, você acabou de ouvir aqui no nosso programa a fala da professora Lorene Pinto, ela que é professora da Universidade Federal da Bahia, médica sanitarista e doutora em medicina e saúde. E olha, gente, passar por essa crise, claro que gestão pública, recurso, planejamento, tudo isso faz parte, mas acima de tudo a solidariedade entre as pessoas é que vai fazer a diferença e que faz a diferença em qualquer momento, sobretudo em momento de crise. É um ajudando o outro e o programa Excel Saúde, o Saúde no Ar, desde a sua início lá, 6 anos atrás, já vem reafirmando isso. E por isso, daqui a pouquinho nós vamos ouvir a nossa rede solidária. Mas antes eu quero saber como que você está vivendo, hein, a quarentena. E para algumas pessoas é momento de reflexão, de descanso, de ficar com a família, mas outras pessoas estão passando com muito aperto esse momento. É o que nós vamos ouvir agora de um ouvinte anônimo que nos mandou esse áudio falando eu na quarentena e daqui a pouquinho vamos falar da nossa rede solidária Brasil do Bem.
Bom dia, a minha quarentena está sendo um pouco difícil, né? Porque eu no dia 17 eu tive que fazer uma cirurgia urgente no olho. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fechar um olho e abrir o outro, eu não tenho essa capacidade motora e está sendo muito difícil para mim, porque é um momento que eu poderia estar utilizando para fazer leituras edificantes, né? Boas leituras, assistir bons filmes, e eu não estou podendo fazer isso, então está terrível para mim. Ontem que eu fui na emergência oftalmológica, fizeram lá uma procedimentos em um lá que melhorou mais, mas mesmo assim ainda está incomodando muito. Mas estou firme e forte, apesar de ser da área de risco, que eu sou asmático e hipertenso, idoso. Abraços de luz.
É isso mesmo, pessoas passando por dificuldade, não só ele, mas outras. A boa notícia é que já tem gente se mobilizando para ajudar. É o que você vai conferir daqui. É a Rede Solidária Brasil.
Bom dia, meu nome é Marinês. Eu preciso de ajuda porque eu estou desempregada. Meu marido já tinha mandado um áudio, José Carlos, mas até agora a gente não ganhou ainda nada. A gente está precisando de alimentação, de coisa de limpeza. A gente não está podendo trabalhar. Está desempregado e esse vírus que está aí atrapalhando muita gente. Eu tenho uma filha de 5 anos. Ontem a gente passou com 3 ovos. Eu agradeço a Deus, pelo menos tinha um alimento. Foi 3 ovos, deu para mim, minha filha e meu marido. Mas hoje a gente não temos nada para se alimentar. Se vocês podem me ajudar, que Jesus abençoe vocês. Meu Deus, dê um bom dia a vocês.
Alô, pessoal. Eu já liguei para essa dona Maria Inês. Falei com ela mesma, ela disse que realmente está sem nada para comer em casa, mas que tem um mercadinho perto da casa dela. Então, eu estou querendo fazer a doação dessa cesta básica para ela. E mandei que ela fosse no mercado mais próximo da casa dela, que ela disse que tem. Pedisse ao dono para ligar para mim, para eu pedir a ele para dar essa cesta básica para ela e ele vir pegar o dinheiro aqui da cesta básica comigo. Jesus que abençoe vocês e Deus nos proteja e nos livre desse mal.
Você está ouvindo o Excelsior Saúde, cuidando do seu bem-estar e qualidade de vida.
Olha aí, vocês ouviram esse encontro. Amanhã, no primeiro bloco do programa, nós vamos estar conversando com Ezequiel Oliveira para falar sobre o significado desse momento de encontro e de solidariedade. E a gente quer fechar esse nosso programa de hoje, que foi tão importante, num Dia Mundial da Saúde, ouvindo a bênção do nosso Padre Jorge, ele que é coordenador arquidiocesano da Pastoral da Saúde. Padre Jorge, a sua bênção, a sua mensagem final, fechando o nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Patrícia Costa. Bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia, Voz do Senhor do Bonfim, e desse programa que promove a fé e a saúde do nosso povo. Hoje é um dia muito importante. Eu quero invocar a bênção de Deus sobre todos aqueles que nos escutam, para que cada vez mais cresça entre nossas comunidades e principalmente paróquias esse espírito solidário. Há muitas famílias passando necessidades e há também em nossa arquidiocese muitas paróquias das periferias, onde um grande número dos fiéis são pessoas do mundo informal e que sofrem as consequências desse momento difícil que estamos vivendo, mas que é necessário que fiquemos em casa. É necessário. Ouçamos a voz de Deus através daqueles que são profissionais de saúde, ficando em casa e nos cuidando bem uns dos outros. Eu vou fazer essa oração por todos os enfermos e pedir que a graça de Deus se derrame copiosamente sobre todos os que estão em casa, espalhados no mundo, nesse momento do coronavírus. Isaías capítulo